A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Nesta época em que se fala tanto de clássico de ouro atraindo multidões, com o Ferrinho fazendo jus ao seu prestígio e de seus torcedores, muitos terão curiosidade em saber como é que foi chegou o futebol no Brasil. Charles William Miller, um escocês, autor da proeza. Ele veio participar em São Paulo da administração da Estrada de Ferro Santos Jundiaí em 1894 e trouxe curiosas peças na mala. Um livro de regras do Association Futebol, duas bolsas de capotão, um par de chuteiras e uma bomba de ar. E a primeira partida aconteceu no campo do Várzea do Carmo, no dia 14 de abril de 1895. Defrontaram-se as equipes do de Gas York Team e de São Paulo Railway Team. Não se assustem se acharem que estou falando hoje muito sério, né? É porque eu fiz a pesquisa, não sei se o Gomes Farias, o grande narrador, sabe dessa parte da história do futebol no Brasil. Ele que sabe de tudo e até coloca em sua narração uma loura e uma morena, o que certamente atraía mais fãs. Assim também, os estudiosos do esporte mais popular do Brasil, os mais antigos, claro, vão lembrar dos craques Friedrich, Leônidas, o Diamante Negro, os maiores daquele tempo. Aí a memória continua funcionando e me recordo um jogo da Copa do Mundo que eu acompanhei com alguma dificuldade, porque brechando na janela do seu gambetá na Rua do Imperador. E nem era tão fácil acompanhar a narração, porque na época nem se pensava em internet, em transmissão pela televisão, pois havia mais barulho do que a voz do narrador. Mesmo assim, eu recordo bem que no final da grande peleja, os gritos da torcida eram afirmando que o Brasil fora roubado pela Itália. Era o grande locutor esportivo Geraldo José de Almeida, Brasil patrão da bola, e Fiore Gigliotti. O pensamento veio correndo para Fortaleza e nesse tempo, 1970, eu já me encontrava no canal 10 da TV Verdes Mares, que dizia: televisão para o povo como o povo gosta, a nota máxima em televisão. A emissora fez uma festa na cidade, no local onde hoje é a Praça da Imprensa. Com o companheiro Adilmar Noronha, saímos às ruas, enfrentando a dificuldade técnica. Não havia ainda os transmissores móveis, nem os telefones celulares. Mesmo assim, visitamos os bairros de Fortaleza, pedindo licença nas residências para usar o telefone. E com a cidade, nós comemoramos cada vitória do Brasil. Foi o ano em que fomos campeões do mundo, acontecendo a grande passeata ou carreata, como ficou chamado esse tipo de manifestação popular. E a partir de então estávamos de 4 em 4 anos acompanhando os campeonatos do mundo, com bandeiras, camisas, com o microfone ou telefone na mão, animando o povão. Uma imensa festa promovida naquele tempo pelo Sistema Verdes Mares, pelas ruas da Fortaleza Antiga.
Todos os ritmos se encontram no segundo Festival de Música da Assembleia Legislativa do Ceará.
Venha fazer parte dessa celebração da música. Artistas cearenses ou residentes do estado com canções inéditas estão convidados. Participe e mostre o seu trabalho para o mundo.
Inscrições até 20 de fevereiro. Acesse o edital em nosso site www.alessifestivaldemusica.online. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Hoje estamos na rua Benedito Prata, é uma artéria do bairro da Aldeota, que tem por patrono Benedito Araripe da Cunha Prata, nascido em Maranguape em 1882, filho de Martiniano Werneck da Cunha Prata e de Ana Sucupira de Alencar Araripe Prata, descendente de tradicional e ilustre família cearense. Era bisneto de Tristão Gonçalves de Alencar Araripe e trineto da heroína Bárbara de Alencar. Em 1901, com apenas 18 anos, seguiu para o Acre. Desencadeando-se o movimento armado para a libertação do Acre, ingressou na fileira do exército acreano. Em face de sua disciplina e destemor, Plácido nomeou seu ajudante de ordens, missão essa que desempenhou com eficiência até o fim da grande epopeia. Graças ao seu valor, lhe foi conferida a patente de capitão, patente essa que foi em caráter honorário, confirmada pelo presidente da República após a vitória das nossas armas, que culminou com o Tratado de Petrópolis, firmado entre o Brasil e Bolívia. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Marcelo, estamos aqui no plenário 3 de maio com o deputado Carlos Felipe, que no segundo dia, né, da legislatura de 2020 vai falar dos seus projetos, falar das suas iniciativas para este ano. Bom dia, deputado.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que
bom
fazem.
Bom dia, deputado.
Esse programa é sempre uma alegria estar falando para o povo cearense através da FM, da Assembleia Legislativa do Estado de Ceará. E inicialmente eu queria dizer que ontem a gente tratou de um assunto preocupante aqui na casa, que é a questão da redução de número de cirurgias no Hospital do Câncer, que tem resultado em uma demora muito grande nas cirurgias de alguns pacientes com câncer, ultrapassando o que aquela lei determina, que são 60 dias, e que está provocando um prejuízo muito grande. Resultado de duas ações, uma da Prefeitura Municipal de Fortaleza, do nosso prefeito Alberto Cláudio, que foi essa redução partiu por parte dessa Secretaria de Saúde do município de Fortaleza, e a outra em função do governo federal, que vem congelando os recursos para a saúde, que também vem provocando essas repercussões em cadeia, né? Isso tem sido muito, muito ruim. Eu tenho tido vários pacientes e vários colegas meus têm me comunicado, que trabalharam comigo lá por 20 anos, da dificuldade que estão tendo agora de ter autorização da Prefeitura Municipal para poder fazer o procedimento cirúrgico. Antes, não tinha essa situação burocrática que realmente piorou. Outra coisa que piorou foi a questão da triagem. O paciente com câncer chegava lá na triagem, se tivesse com câncer comprovado, ele já era programado. Hoje tem toda uma burocracia que termina demorando muito até a pessoa chegar lá no Hospital do Câncer. Felizmente, eles abriram a triagem para 20 pessoas. Antes eram abertas para 40, 60 pessoas. Mas já foi algum passo. O outro ponto que eu vou falar aqui hoje, que eu estou tratando também, a questão da nossa cidade, Manoel Mano, assim como muitas cidades do Ceará hoje. Nós tivemos a alegria de muitos alunos da nossa terra serem aprovados em cursos difíceis, como o primeiro lugar de Engenharia Civil de Fortaleza, pelo Enem, o terceiro lugar de Medicina, pela Universidade Federal do Maranhão, também tivemos aprovados na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Sobral e outras várias universidades. Foram 7, 8 jovens que foram aprovados com colocações de quinto a primeiro lugar das melhores universidades do Nordeste. E é uma alegria muito grande você ver uma escola pública, Manoel Mano, que faz homenagem ao avô do querido deputado conselheiro Manoel Veras, e que na época tinha sido uma doação para o Estado, e depois foi construída uma nova escola. E essa escola hoje vem fazendo a diferença na nossa região, como tanto do Ceará. Não deixo de dizer desse modelo exitoso da educação do Estado do Ceará, que começa a alcançar as escolas de uma forma maciça, sobretudo as escolas profissionalizantes, e espero que em breve também as escolas tempo integral, embora não está ainda na mesma proporção nas outras escolas que não são profissionalizantes e que não são tempo integral. Mas essas a gente já começa a ter resultados que são significativos. É importante a gente fazer uma homenagem aos professores, aos alunos e ao Estado também, que é parceiro nessa luta, aos municípios que colocaram os alunos no ensino médio. Então hoje a fala vai ser sobre isso. Sobre meus projetos, eu vou dar andamento aos projetos na área da saúde, na área da assistência. Vários projetos estão encaminhados, tramitando na casa. A gente vai estar trabalhando. Vamos estar trabalhando a questão do deficiente, que sempre trabalhamos. Temos aqui um deficiente, que é o Emanuel Freire, aqui da casa, portador de limitação visual, que tem nos ajudado muito, propor projetos para que a gente possa... Eu, junto com o Emanuel, temos proposto projetos. Ele tem me trazido uma demanda, e a gente vai trabalhando demandas, porque a gente acha também que é um setor muito frágil. acompanho todas as áreas, a nossa região também, as demandas da região, e quero ser nessa casa aquele ponto de equilíbrio. Não queria ser aquele cara que balança a cabeça como se fosse um lagartista, nem queria ser aquele cara do contra toda hora. Eu queria ter a oportunidade justamente de fazer o papel do legislador, que é representar o seu eleitor, que é justamente legislar, fiscalizar e propor com isenção, sem ser submisso, mas também sem ser aquele opositor, proposital e demagogo.
Deputado, como é que o senhor está vendo a situação do coronavírus?
Até agora, todos os dados mostram que ele continua com a mesma letalidade, em torno de 10%, 2%. Se diz assim, é menor do que a do SARS, em 2003, que era 10%. Só que o SARS, ele tinha uma infectividade menor. O que, que é? Ele passa de uma pessoa para outra com a menor frequência. Apesar desse vírus ter uma menor letalidade que o SARS, que matou 700 pessoas, ele já matou 426, sendo que ele tem uma letalidade menor, quer dizer, de cada 100 que pega, só 2 morrem, de cada 50, só 1 morre, né? Mas ele transmite mais. Então eu acho que dificilmente o mundo conseguirá conter uma epidemia de vírus, por mais ações que sejam feitas, e que tem que ser feitas, é claro, mas e barreiras, como deve funcionar de uma forma contínua essas barreiras? Em todos os níveis, né? As barreiras comerciais brasileiras, o controle de doenças, de praga no Brasil, fez com que o Brasil tivesse grandes atrasos, como foi o caso do bicudo, e tantas pragas que chegaram, a mosca branca. As doenças que chegaram no passado no Brasil são tantas, né? Chegaram por falta de um controle adequado. E o mundo todo, o Brasil é muito deficiente ainda nisso. Mas acho que os estados, o município também tem o seu papel importante. Mas além do que isso, nós precisamos melhorar a nossa estrutura de saúde. Como eu falei anteriormente, nós vivemos um caos na saúde. Uma pessoa pobre que precisa de um tratamento de saúde, é muito difícil. Uma vaga em UTI, você tem que entrar na justiça. Isso só vai melhorar quando nós conseguirmos ofertar mais serviços, ter um sistema de preventivo mais adequado, ter uma oferta maior de UTI, ter uma oferta maior e um acesso melhor à saúde como um todo, mas sobretudo na área preventiva. Nós temos um governo que trabalha na contramão do sistema preventivo. Acho que tem que acelerar o sistema preventivo com vacinas, né? Vacina contra a gripe. Para quem não sabe, essa letalidade é a mesma letalidade de um idoso quando tem uma gripe. Um idoso quando tem uma gripe, ele tem pneumonia em torno de 2%. Acima de 60 anos, 2% também morre aproximadamente. Então, a gripe é uma das coisas que mata muito através da pneumonia, como é o caso também dessa doença viral. Então, a minha visão é que ele chegará ao mundo todo. Não haverá controle no mundo que evite um vírus expandir pelo mundo. Porque não tem como você controlar todo mundo. Vai ter gente que não vai estar chegando no Brasil de várias formas. Não tem como ter esse controle total absoluto da Europa, dos Estados Unidos, que já tem casos entre si. Eles vão estar chegando, não tem como controlar o cidadão do mundo todo. Por 15 dias, botar esse povo todo em quarentena, né? Não tem como. Então, inevitavelmente, o vírus chegará também ao Brasil. E o Brasil tem que se preparar mais por de saúde, para não ficar toda a vida com esse problema. O problema é que, sendo de saúde, realmente, o investimento é pequeno, é o que eu tenho dito para você, que em torno de 3% do PIB, pouco mais é investido em saúde pública, quando o mundo investe 6%, 7%, quando países da Europa investem 8%, 10%, 12%, o Brasil investe 3%. Então, esse baixo investimento em saúde, é claro que tem problemas de corrupção, claro que tem problemas também de má gestão, mas aqui nós temos um secretário excepcional como Cabeto, que tem aí, está se debatendo aí em continuar, melhorar e tudo, mas as dificuldades ocorrerão, acreditamos muito na gestão dele. Ele é uma pessoa que tem tido a coragem de fazer os enfrentamentos, inclusive enfrentamentos políticos, quando ele acha que existe uma posição política em determinados segmentos, contra, por exemplo, a avaliação de qualificação, a avaliação de resultados, uma avaliação mais séria dos gestores, que tem que ser mesmo por seleção pública séria, como ele está propondo. Só achei muito extensa, que de cada órgão ele propôs que possam ter 5 nomes, é a lista quíntupla. Eu sou a favor da lista tríplice, né? Então vai ter muita gente passando esses concursos, mas eu acho que sim, isso é o caminho. Tem que voltar a ter concurso público do Estado do Ceará, tem que reestruturar os interiores, porque com a regionalização, com os hospitais de grande porte, os hospitais de médio porte, os estratégicos, os hospitais polo, eles estão aí aproximadamente, desde que o Ciro foi secretário de saúde, eu acho que deve estar indo aí para seus 7 anos, não teve mais nenhum reajuste no Hospital Polo, né? Está mantido o mesmo valor, e isso está impactando na saúde do Estado do Ceará. Eu acho que é importante o Ceará fazer investimentos, ser o Estado que mais investe, mas também tem que ter um olhar maior, não é só o governo federal, que é o principal responsável. Os municípios também são muito responsáveis. Por exemplo, meu município, o atual prefeito reduziu, foi o dinheiro para o São Paulo, reduziu em 75% o recurso próprio para o São Paulo. Então, essa visão é equivocada, tem que aumentar, a União tem que ter percentual maior. O Estado do Ceará, por exemplo, o ideal é que ele chegue a 16%, ano passado ele quase chegou. Santa Catarina, por exemplo, é 16%, entendeu? Então eu acho que não adianta, nós vai ter sempre um coronavírus, vai ter sempre outro vírus, vai ter sempre a doença, estamos aí com uma epidemia, fica muito tempo sem o Bezetacil, o aumento do índice, violento do índice de sífilis, por exemplo, muito tempo eu não via sífilis secundária, tenho visto muito, sífilis infantil, sífilis congênita, TB teve um recrudescimento, né? O mal de Hansen, uma dificuldade de controle, então não está tendo nenhum controle em cima, por exemplo, da doença de Chagas, você não vê nenhum um esquema de vetores, até porque os incentivos que tem do governo federal para tratar a doença de Chagas, que é o vetor, não são suficientes para cobrir o que ele passa em 3 meses, não cobra o custo de 1 mês. Então a gente precisa encontrar a saída sólida para a saúde. Infelizmente, as perspectivas até o momento não são boas. Reconheço o grande esforço do governo do Estado e do Cabeto, a quem eu tenho uma admiração imensa e que acredito muito. Que se deixarem, ele pode avançar muito nisso. Estou vendo aqui a televisão funcionar, Estácio, foi nosso professor, que passou pelo São José, ele sabe essa realidade. A realidade de São José, como é que está lá? Vai lá, tem maca, esperando nos corredores. Vai ver como é que está o ambulatório de doenças infecciosas, né? As restrições que existem. Eu acho que aquela porta de entrada nunca pode ser fechada, tem que ser sempre aberta. Para poder facilitar lá, tem um setor de emergência, mas tem que ser maximizado. Que, por exemplo, o senhor está com AIDS, aí vai para a sua cidade para pedir para estar no sistema, para daqui que chega ali o cara já está com infecção. Então tem que mudar o sistema completamente. É por isso que em toda pesquisa se mostra quais são os principais problemas: saúde e desemprego. A violência, graças a Deus, houve uma melhora aqui no Estado do Ceará, significativa, ninguém pode deixar de reconhecer, mas esses pontos realmente são muito negativos.
Obrigado, deputado. Conversamos com o deputado Carlos Felipe, falando sobre as suas ações para a legislatura deste ano, do ano de 2020. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Ouvidoria.
Hoje com o secretário da Controladoria e Ouvidoria Geral do Ceará, Dr. Aloysio Carvalho. Dr. Aloysio, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a você, bom dia aos senhores ouvintes. Prazer, Narcélio. Mais uma vez estou falando aí o microfone da FM Assembleia.
Prazer é todo nosso, doutor. Doutor, já são 12 anos de prestação de serviços aos cearenses. O que é que o senhor destacaria nesse período, doutor?
Sem dúvida, Narcélio. Em 2008, 26 de janeiro de 2008, coincidentemente, eu era o secretário da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará, nós inauguramos o nosso Central de Atendimento 155. É um telefone que você pode fazer ligação gratuita, fazer sua demanda, sua indagação, sua consulta, sua pergunta, reclamação. E nós recebemos todas essas demandas, né? Temos um prazo fixado em lei, que são 15 dias prorrogáveis por mais 15, para que nós possamos responder ao cidadão. Você tem uma ideia, nesses 12 anos que o Central de Atendimento 155 funciona lá em Canindé, nós recebemos 1 milhão de ligações, 1 milhão de demandas. É muita coisa, né? Só no ano passado foram quase 200 mil ligações que nós atendemos. E eu estava prestando atenção aí à entrevista do deputado Carlos Felipe e quero até alertar o cidadão cearense o seguinte. Ele falou especificamente sobre a área de saúde, que está muito bem entregue nas mãos do Dr. Caberto, que vem fazendo um grande trabalho lá. Qualquer cidadão cearense, qualquer pessoa que queira fazer uma reclamação, uma queixa, uma denúncia, liga no 155, a ligação é gratuita, nós encaminhamos para a pasta da Secretaria da Saúde, a Secretaria da Saúde, através da sua ouvidoria e do próprio Dr. Caberto, terão o maior prazer de atender. O canal 155, na série, é um canal aberto, é um canal em que o cidadão pode se expressar, pode interagir com o governo do Estado do Ceará, né? Nós temos várias ferramentas tecnológicas que ao longo dos anos vem se aperfeiçoando, Facebook, Twitter, enfim, para a gente receber isso. Mas nada melhor do que um teleatendente, um teleoperador, uma pessoa que tem conhecimento das ações do Estado para atender aquele cidadão aflito, aquele cidadão que liga, né, buscando uma atenção maior do Estado. Então eu convido aos cearenses, de um modo geral, pode ligar no 55 que você será bem recebido, bem atendido e receberá o retorno nesse prazo que eu lhe falei há pouco.
Doutor Aloysio Carvalho, e a gente sente que a Contraloria está a cada dia aperfeiçoando ainda mais seu trabalho. Eu estou aqui com a informação que a Ouvidoria Setorial da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado conta agora com espaço físico exclusivo para a realização de atendimentos presenciais e telefônicos. Como é que está funcionando isso, doutor?
É verdade, Marcelo, é verdade. Né? Nós tínhamos essa dificuldade física, de espaço físico, digamos assim, para que a nossa ouvidoria setorial... E aí é bom a gente fazer bem a distinção seguinte. A Central 155, a Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará, ela recebe todas as demandas de todas as áreas em específico. Saúde, educação, segurança, enfim. Mas nós também temos a ouvidoria setorial da CGE. Ou seja, o cidadão que não estiver satisfeito com alguma ação que a CGE fez ou com alguma medida que a CGE tomou, ele se socorre da nossa central 155, é bem verdade, mas isso desemboca, isso chega à nossa ouvidora setorial, que é quem compete examinar aquilo que for área finalística da CGE, ações da CGE. E aí nós inauguramos recentemente esse espaço físico justamente para dar condição melhor e maior para que a nossa ouvidora possa receber presencialmente, inclusive, alguém que lá queira demandar, né? Porque você vai receber uma pessoa, você tem que ter um mínimo de conforto e de privacidade para receber aquela demanda, para deixar à vontade o cidadão, a cidadã, que queira se manifestar, queira se pronunciar em relação a qualquer que seja um dos serviços prestados aí pelo Estado do Ceará. E nós tivemos, como você bem está frisando, recentemente aí a abertura desse novo espaço físico lá na CGE, para proporcionar uma melhor recepção, digamos assim, do nosso cidadão cearense.
Doutor Aloysio Carvalho, foi um prazer mais uma vez ouvi-lo aqui neste programa. Um bom dia para o senhor, um bom trabalho.
Prazer meu, Nacélio. Sempre à disposição, viu? Um grande abraço a você. E você é uma pessoa que eu estimo, quero muito bem. Tive muito prazer em lhe dar um abraço na segunda-feira, quando estiver na Assembleia, porque você realmente é uma referência no jornalismo, no rádio do Estado do Ceará há muitos e muitos anos. Parabéns aí pelo seu trabalho, pela sua vibração, pela sua sensibilidade também com a nossa ouvidoria do Estado. Parabéns mesmo, muito obrigado.
Muito obrigado ao senhor pela bondosa referência.
Lauro sabe tudo sobre planetas.
Plutão vai entrar em conjunção com Saturno, Vênus vai se alinhar com Marte.
E o dinheiro público, para onde vai?
Como assim?
Todo brasileiro precisa saber para onde vai o dinheiro dos seus impostos. Acesse o portal da Transparência e fiscalize. Dinheiro público é da nossa conta. Controladoria Geral da União. Governo Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
As chuvas voltaram e com elas algumas preocupações. As barragens dos Açores do Ceará estão seguras? Poderão suportar grandes volumes de água? Nós vamos saber conversando agora com o chefe da divisão de obras do DENOX, Departamento Nacional de Obras Contra Secas, doutor Roberto Sérgio. Doutor Roberto, bom dia. Obrigado por aceitar o convite da Rádio FM Assembleia.
Pois não, estou aqui à sua disposição.
Doutor, o DENOX vem monitorando essas barragens. Nós temos motivos para preocupações?
Nacélio, em relação às barragens do Denox, que no estado do Ceará nós nos responsabilizamos por um total de 66 barragens, que são de nossa propriedade, são feitas as inspeções determinadas pela Lei de Segurança de Barragens, que são anuais. Então, todas elas são inspecionadas e, quando detectadas alguma anomalia, nós fazemos o levantamento do quantitativo, elaboramos a planilha orçamentária e licitamos. Então, as nossas, eu posso lhe garantir que estão todas dentro da lei, todas inspecionadas. E, atualmente, no Ceará, nós dividimos em três lotes esse programa de segurança de barragem, que a gente chama de PROSB, para recuperar as barragens nossas. Nós temos um total de 29 barragens em recuperação aqui no estado do Ceará.
Doutor Roberto Sérgio, e quanto aos açudes particulares? O Denox tem alguma ingerência sobre eles?
Não, os particulares não. Os particulares, eles são fiscalizados pela Agência Nacional de Águas, a ANA, e aqui no estado do Ceará, a Secretaria de Recursos Hídricos do Estado é quem se responsabiliza por essas inspeções.
Doutor Roberto, ultimamente tem chovido muito, ainda ontem deu uma chuva grande assim de tardezinha, e nós, leigos no assunto, ficamos pensando que as coisas estão sendo muito boas, que o inverno vai ser muito bom. Aliás, há uma previsão da Prosem, né, que fala no assunto, dizendo que será além, mais do que a média dos 8 anos. O que é que diz o Denox sobre isso?
As previsões aí, segundo a FUNSEM, são favoráveis, né? São de um inverno acima da média. E o Denox, as nossas barragens estão preparadas para suportar essas recargas. Seria até bom que houvessem, né? Que nós estamos com um volume muito baixo de acumulação nas barragens do estado do Ceará.
Doutor Roberto Sérgio, foi um prazer ouvi-lo. Bom dia, muito obrigado, hein?
Bom dia, Nacélio. Bom dia, seu público aí.
O clima do nosso planeta está mudando. Ainda não é possível prever exatamente como será esse impacto, mas de acordo com os cientistas, é esperado que as alterações climáticas interfiram diretamente na disponibilidade de água. Com as mudanças no clima, uma região pode passar a receber mais chuvas, enquanto outra passa a receber menos, afetando a quantidade de água disponível para uso. Além disso, em todo o país, devem ocorrer com mais frequência chuvas intensas e estiagens mais severas e prolongadas. As alterações no clima influenciam a forma de prever o comportamento das águas. Até hoje, a hidrologia adotou a hipótese da estacionalidade, que considera que o futuro pode ser representado pelas estatísticas observadas no passado. Mas com as mudanças climáticas, as chuvas terão alterações de intensidade, duração e frequência. E os dados sobre o passado podem não ser mais confiáveis para planejar o futuro. O que podemos fazer para enfrentar essas novas condições? Algumas medidas são: aumentar os estoques armazenados e viabilizar outras fontes de água, melhorar a capacidade de infiltração nas cidades e no campo, instituir sistemas de alerta, além de estimular a reutilização e o uso racional da água. O clima do nosso planeta está mudando, mas podemos adotar medidas para que os efeitos sobre a população sejam menores.
Olha a água pra matar a nossa sede, pra molhar a nossa casa, pra regar as nossas plantas, pra chover de madrugada. Se é pouco, é uma gota, é um pingo, uma lágrima. Se é muito, vira rio, cachoeira, vira lago, vira mar. Água que a gente tem que economizar,
porque senão um dia ela acaba. Então o que a gente vai fazer se não tem água? Porque senão um dia a fonte seca. E o que vai ser então da nossa vida aqui no planeta Terra?
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Marcelo, a maior parte dos empregos gerados no Ceará em 2019 está na faixa de 15 a 19 anos de idade. De acordo com dados do CAGED, 16.500 empregos com carteira de trabalho foram gerados nesta faixa de idade no estado no ano passado. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com o Mardônio Costa, ele que é analista do mercado de trabalho do IDT. Bom dia, doutor Mardônio.
Bom dia, senhores ouvintes da Rádio Assembleia. Bom, os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, né, do Ministério da Economia, revelam que no estado do Ceará nós tivemos o segundo ano consecutivo de geração de empregos com carteira assinada. Nós tivemos em 2018 23,4 mil novos empregos com carteira assinada e em 2019 10,3 mil novos empregos. E as análises que o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho tem feito sobre o comportamento do emprego formal no estado é de que nos últimos 5, 6 anos essa situação de geração de empregos, basicamente para a população mais jovem, até os 29 anos, era recorrente. Ou seja, ela vem ocorrendo, né, nos últimos 5, 6 anos aqui no estado do Ceará. E isso há fatores que determinam esse comportamento. Por exemplo, em 2019, nós tivemos aí 16,5 mil empregos para os jovens de 15 a 19 anos de idade. Enquanto o pessoal, os trabalhadores com 30 anos ou mais, foram fechadas quase 19 mil vagas de emprego. Essa conjuntura, essa realidade, não, ela tem aspectos positivos e tem aspectos negativos. Os aspectos positivos é que a contratação dos jovens, né, facilita a sua inserção no mercado de trabalho, porque a obtenção do primeiro emprego é um complicador. O jovem não se emprega porque não tem experiência, não tem experiência porque não tem uma chance. Então, essa realidade vem minorar o quadro de desemprego no estado, do desemprego juvenil no estado do Ceará, que atinge 162 mil jovens de 15 a 24 anos de idade. Por outro lado, isso penaliza a força de trabalho com mais idade, né? Ou seja, para a população com 30 anos ou mais, os números mostram uma dificuldade crescente da economia estadual de gerar empregos para esse segmento. E isso tem implicações no próprio indicador de desemprego do estado, que, como a gente vê, prolonga cada vez mais o tempo de desocupação. E, por fim, para justificar, digamos assim, esclarecer alguns pontos com relação a essa realidade, nós temos principalmente a baixa atividade econômica, que tem gerado poucos empregos, né? E as empresas continuam com essa prática de contratar com salários menores. Então, como a força de trabalho juvenil, ela tem, normalmente tem pouca experiência, está buscando o seu primeiro trabalho, às vezes não tem a qualificação necessária, como também não tem, digamos assim, um maior comprometimento, maior responsabilidade com o orçamento familiar, né? Então, eles aceitam mais facilmente salários menores. Tanto que no estado do Ceará ainda o número do emprego formal, é importante nós observarmos isso, nós estamos aqui tratando de emprego com carteira assinada, a média salarial de admissão do emprego formal dos jovens varia entre R$900 e R$1.000, enquanto a média salarial do emprego formal como um todo está na faca de R$1.300. Então, isso realmente comprova que há uma redução salarial na contratação desse pessoal juvenil. Você tem também aí o avanço dos empregos intermitentes e em tempo parcial, que foram responsáveis pela metade dos empregos gerados no estado, né? As atividades relativas à tecnologia da informação, que demandam também muita mão de obra juvenil.
Isso acontece em todas as áreas do mercado de trabalho.
Nós estamos colocando claro que você pode ter alguma variação de um setor para o outro em menor e maior intensidade, né? Mas essa prática da contratação em função de menores salários é uma prática que se observa, tanto que as admissões que são feitas, elas têm salários inferiores aos trabalhadores que foram desligados na mesma ocupação.
Muito obrigado. Conversamos com Mardônio Costa, analista do mercado de trabalho do IDT, falando que a maior parte dos empregos gerados no Ceará em 2019 está na faixa de 15 a 19 anos de idade. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Eu estava desmontando o elevador da obra. Comecei lá do 19, quando eu cheguei no 10º andar, a tábua escorregou, aí eu caí. Não usava o cinto, que para mim nunca ia acontecer isso comigo. No dia que eu usei, graças ao meu bom Deus, o cinto me salvou. Senão, eu não estaria aqui mais, não. Porque onde mais sentiria minha falta não é no trabalho. É de minha casa, né? Minha família.
Justiça do Trabalho.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Tramita na Assembleia Legislativa projeto de lei de indicação do deputado Guilherme Landim, que altera o piso salarial dos agentes comunitários de saúde do Ceará.
Entrevista.
A propósito, o deputado do estadual Guilherme Landim está aqui nesse programa nesse momento. Bom dia, deputado.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos os seus ouvintes. É um prazer mais uma vez participar com você.
Prazer a todo nosso, deputado. Deputado, o seu projeto modifica leis já em vigor no estado, não é assim?
Exatamente. É um projeto de indicação que nós procuramos, buscamos que os agentes de saúde do estado do Ceará possam ter a equiparação dos seus salários com o que foi aprovado no Congresso Nacional no ano passado. O Congresso Nacional aprovou o piso salarial dos agentes comunitários de saúde, fixando valores para os anos de 2019, 2020 e 2021. E ainda no ano passado, nós entramos com um projeto de indicação para que o governo do estado pudesse se comprometer de fazer o pagamento conforme tinha sido aprovado no Congresso Nacional. E em acordo com a liderança do governo e com o governo, ficou estabelecido de que a cada ano o governador mandará para a Assembleia Legislativa, ou seja, nesses 3 anos, um projeto para fazer essa equiparação. Então, esse compromisso nós firmamos com o governo e por isso que a cada ano vamos dar entrada nesse projeto de indicação para que assim o governo possa mandar para a Assembleia esse reajuste e os agentes de saúde do estado do Ceará possam ter essa equiparação. Então, o que está estabelecido é que a cada ano, como foi feito em 2019, será feito agora em 2020 e também em 2021, o estado do Ceará terá equiparado o piso dos agentes de saúde com o que foi aprovado a nível nacional.
Deputado, a sua expectativa com relação à tramitação desse seu projeto aqui no Legislativo?
Bom, nós esperamos que tenha uma tramitação rápida. O governo já sinalizou, inclusive ontem em reunião, que vai mandar esse projeto fazendo esse reajuste para os agentes. Então, esperamos que aí nesses próximos 15 dias possamos ter aprovado o projeto de indicação e também recebendo a mensagem do governador para que a casa possa votar e que os agentes de saúde possam ter esse reajuste garantido.
Quando falo com o senhor, deputado Guilherme Landim, eu não posso esquecer o seu interesse, o seu trabalho, acompanhando a transposição das águas do São Francisco. Ao que tudo indica, será em março. É assim?
Marcelo, se não houver nenhum problema, como o que ocorreu no final de 2018, quando foi iniciado o enchimento do primeiro reservatório em Salgueiro, correndo tudo normal, em março as águas deverão começar a chegar no estado do Ceará. Como é que está hoje? Hoje, o que existe de obra dentro do estado do Ceará são pequenos trechos de canal no município de Penaforte, duas pontes que estão sendo feitas, dois viadutos na BR-116 para que o canal possa passar por baixo, e pequenos complementos de obra no município de Jati. O restante já está tudo pronto. E o que acontece agora na obra é o enchimento do último reservatório no município de Salgueiro, em Pernambuco, que é o reservatório de Milagre. Nessa próxima sexta-feira, eu estarei lá na região do Cariri, vou até Salgueiro para conversar com o chefe da engenharia dessa obra, para saber como está a operação desse enchimento do reservatório de Milagres, e espero que na semana que vem eu possa trazer notícias para os seus ouvintes, para o povo do estado do Ceará, através da Assembleia, de como está o andamento
dessa semana da obra e se nós podemos ou não contar com a chegada dessas águas no mês de março.
Deputado Guilherme Landim, é sempre bom ouvi-lo. Bom dia, muito obrigado, hein?
Muito obrigado mais uma vez, Marcelo. A você um bom dia a todos os seus ouvintes.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Marcelo, a Prefeitura lança cartilha de educação patrimonial Guardiões da Memória, daqui a pouco, às 10 horas, no Instituto Histórico de Fortaleza. Para falar sobre a cartilha, vamos conversar com Adson Pinheiro, ele que é gerente de pesquisa e educação patrimonial da Secultfor. Bom dia, Adson.
Bom dia. Agora, às 10 horas, vai ser o lançamento da cartilha. É um dos projetos da Secretaria de Cultura, do Programa de Educação Patrimonial, que visa realizar atividades educativas na cidade de Fortaleza, principalmente na valorização de prédios que são tombados. Essa cartilha ela vai contar um pouquinho a história de uma importante instituição de pesquisa da nossa cidade, que se constituiu no século XIX, que é o Instituto Histórico do Ceará. Ela visa fazer com que os nossos jovens, eles conhecem um pouquinho da história local por meio dessa instituição, né? As nossas crianças aí do ensino básico, né? Para conhecer um pouquinho a história do prédio, o papel dessa importante instituição na nossa cidade, para a gente entender melhor as nossas referências culturais.
Essa cartilha ela vai ser distribuída nas escolas? Como é que vai ser a distribuição dela, o trâmite dela?
Todas as crianças que forem fazer as visitas ao Instituto Histórico, que faz parte desse programa, as visitas, oficinas, elas vão receber gratuitamente as revistas, né, para continuar essas atividades de educação patrimonial, não apenas nessa visita ao prédio, mas posterior nas suas escolas.
Como é o formato da cartilha?
A cartilha é em formato de história em quadrinhos, né, com personagens que são escritores, estudiosos, historiadores, fizeram parte da história do Instituto, que vão narrando desde a origem até o papel atual do Instituto, né, na nossa cidade.
E a programação, né, de fevereiro da Secultfor para este ano?
Toda semana, né, o Instituto vai estar recebendo, acolhendo esses estudantes interessadas, as escolas interessadas, de levarem seus alunos para conhecer esse importante espaço ali que fica vizinho à Igreja do Carmo, né, um prédio amarelo, destaque, um prédio antigo. Também, quem quiser ter a oportunidade de participar das oficinas, né, a primeira começa, a primeira é no dia 10 de fevereiro, que é sobre os correios e as cartas no século XIX. Então, professor interessado em utilizar fontes, documentais em sala de aula, é uma excelente oportunidade.
Muito obrigado. Conversamos com Adson Pinheiro, gerente de pesquisa e educação patrimonial da Secultfor, falando que a Prefeitura de Fortaleza lança daqui a pouco às 10 horas a cartilha de educação patrimonial Guardiões da Memória. O lançamento acontece no Instituto Histórico de Fortaleza. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Oi, aqui é o agente de saúde, aquele que ajuda a combater o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Gente, meu trabalho só funciona de um jeito, com a sua participação. Você é a melhor pessoa para eliminar os criadouros dos mosquitos na sua casa e proteger a sua família.
Um simples mosquito pode marcar uma vida. Um simples gesto pode salvar.
Então, participe, chame os vizinhos. Essa luta é de todos nós.
Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve... Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Hoje com o advogado Carlos Siebra, da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Ceará. Doutor Carlos Siebra, um bom dia para o senhor.
Bom dia, Narcélio. Tudo bom? Como estamos?
Tudo muito bem, doutor. Graças a Deus. Doutor, nós queríamos saber se o Código de Defesa do Consumidor prevê alguma coisa sobre os direitos do consumidor nesse período pré-carnaval?
Olha só, Marcelo, o direito do consumidor está albergando todos os momentos da nossa vida, principalmente no carnaval também. Por exemplo, nesse momento de festa, compra de aquisição de shows, camarotes, micaretas, nós temos que nos atentar no momento da compra para a taxa de conveniência, no caso. Por exemplo, a taxa de conveniência, se for cobrada, E por meio, claro, virtual eletrônico, e apenas estiver sendo vendido aqueles ingressos por meio eletrônico, ela é uma taxa abusiva e ilegal. Isso é um entendimento do nosso STJ, correto? Então, assim, a taxa de conveniência apenas pode ser cobrada quando você tiver o meio físico para poder comprar e o meio virtual. Aí sim, ela é cobrada como taxa de conveniência, correto? Outra atenção que nós temos que ter é caso você adquira esse tipo de serviço, produto, como camarote, você tem que estar atento às informações. O que é que estão oferecendo nesses pré-carnavais? Se é bebida inclusa, se tem acomodação, se estão oferecendo ambiente com ar-condicionado, tudo isso. E chegando ao momento você verificar, consumidor, que nada disso que lhe foi prometido, ofertado, está sendo cumprido, você tem direito a abatimento ou até mesmo o reembolso integral dessas quantias, correto? Assim como as atrações, por exemplo, você vai adquirir um desses para ver a Anitta. Chegando ao momento, não está a Anitta, está o Toca do Vale, por exemplo. Não, você diz, eu paguei pela Anitta. Então, até mesmo a atração, você tem que estar atento para saber se realmente está sendo aquilo que foi ofertado.
Doutor Seabra, bom Oi. Dia. Muito
bom
obrigado,
dia.
Hein?
Não, até mais. Bom dia, Nascimento. Até mais.
A oferta deve ser cumprida.
A informação é um dos direitos básicos do consumidor. Assim, quem comprar um produto ou contrariar um serviço oferecido por meio de propaganda de qualquer tipo e não tiver sido clara e corretamente informado quanto às suas características e restrições, e depois descobrir que ele não corresponde às suas expectativas, tem o direito de reclamar junto à empresa, exigindo que a oferta seja cumprida. Caso a empresa se negue a resolver o problema, deve-se recorrer aos órgãos de defesa do consumidor ou à justiça. Pode-se optar por acionar o Juizado Especial Cível se o valor da ação não ultrapassar 40 salários mínimos. Até 20 salários mínimos, você não precisa ser acompanhado de advogado.
Exerça sua cidadania. Conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7. Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM, com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8078/90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Agora diretamente do plenário 13 de maio com o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta quarta-feira no plenário 13 de maio, 4 projetos de lei. 2 são de autoria do deputado Guilherme Landim, 1 do deputado Evandro Leitão e 1 do deputado Bruno Gonçalves. Também serão lidos 3 projetos de indicação, 2 do deputado Guilherme Landim e 1 de autoria do deputado Apóstolo Luiz Henrique. Serão lidas 17 correspondências, sendo 1 da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, 2 da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos e 14 da Caixa Econômica Federal. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta quarta-feira, aqui no plenário 13 de maio, os deputados David Raimundão, que cedeu tempo para a deputada doutora Silvana, Carlos Felipe, Antônio Granja, Sérgio Aguiar, Salmito, e o sexto tempo será ocupado pelo deputado delegado Cavalcante. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
No programa de hoje, o secretário da Controladoria e Ouvidoria Geral do Ceará, doutor Aloysio Carvalho. Conversamos também com o chefe da divisão de obras, o DENOX, Roberto Sérgio. O pesquisador e historiador Mário Falcão, sobre a rua Benedito Prata. Legislativo em dia, com Simone Silva, que também entrou em contato com os entrevistados. Entrevistamos o deputado estadual Guilherme Landim. Ele falou sobre seu projeto de indicação que altera o piso salarial dos agentes comunitários de saúde do Ceará. Entrevistamos também o advogado Carlos Siebra no quadro Direitos do Consumidor. Dr. Carlos Siebra é da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Ceará. O repórter Silvio Augusto apresentou a agenda, trabalho das comissões técnicas, entrevistou o deputado Carlos Felipe, o senhor Mardônio Costa na lista de mercado de trabalho do CineDT, Adson Pinheiro da Secultifor. Bom dia para todos, muito obrigado pela audiência. Nós estaremos de volta amanhã às 7h30. Logo depois, notícias do Ceará com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã, obrigado pela audiência.